Diz assim o Senhor, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltessazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rei Tigre, do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Sou eu, Daniel, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palavras e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Somente até aqui, aleluia, vamos orar. Altíssimo Deus, Senhor deste lugar, meu Pai. Deus de toda a terra, Senhor da igreja, Pai. Deus Todo-Poderoso, Labassubianda, Labassuricanda, Labaxeia, Serebiclaia, Sandalaias. Pai, exaltamos o Teu nome, Senhor, e sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Sabemos, Senhor da Glória, que a Tua presença, Senhor, é inequívoca neste lugar, Senhor da Glória, Pai. Vem, Senhor, sobre este lugar agora, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Deus. Toca nos nossos corações. Fala, Senhor da Glória, a nossa alma, Senhor da Glória, Pai. Estabelece aqui o Teu grande poder, Senhor. Fala, Senhor da Glória, aos meus ouvidos, ao meu coração, à minha mente, Senhor. Que se cale, Senhor, a minha mente, Senhor. Que se cale o meu coração agora, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, e edifica-nos, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vemos aqui uma palavra, finalzinho do livro de Daniel, né? Daniel já estava ali velho, idoso, né? Daniel tinha perto de 80 anos de idade. E recebeu ali, naquele momento, algumas visões. E essa foi mais uma das visões. Tem uma sequência que nós não lemos aqui. Mas essa foi mais uma visão, né? Que Deus estava dando a Daniel por causa de alguns motivos que nós vamos ver aqui. Entendemos também, irmãos amados, que é algo muito interessante a palavra de Deus. E se você raciocinar, e se você fizer uma analogia de tudo aquilo que Deus fez, né? Quando nós ficamos assim, com uma idade avançada, passamos ali de uma certa idade, normalmente nós queremos descanso, né? Nós queremos ali descansar os nossos ossos, nossos músculos, nosso corpo, né? Viver ali tudo aquilo que já foi construído, quando na verdade Deus não pensa dessa forma, né? Se você olhar a Bíblia, você vai ver ali grandes homens de Deus sendo usados por Deus com mais de 80 anos de idade. Né? Moisés, né, foi usado por Deus, né, com mais de 80 anos de idade. Josué foi usado por Deus com mais de 80 anos de idade. Daniel continuou sendo usado por Deus com mais de 80 anos de idade. Né? E outros personagens também, irmãos amados, que aconteceu da mesma forma. Então compreenda que, né, o teu descanso não é neste mundo, não. O teu descanso é a presença de Deus. O teu descanso é estar na presença de Deus e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque conforme diz a palavra do Senhor, né, quanto mais dias nós temos nesse mundo, mais sabedoria nós adquirimos de Deus, né? Mais conhecimento, né? Mais bom senso as pessoas têm no decorrer da sua idade. Deveria ser assim, né? Se o homem, quanto mais experiências nós temos com Deus, né, mais Deus se torna próximo de nós, né? Então você, né, você que está aí, né, jovem, cansado, né, para fazer a obra de Deus, entenda que você está fora daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Entenda que o nosso esforço e as nossas forças, né, devem ser usadas sim para cumprir aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Aquilo que Deus fez, né, para que, né, através de nós possamos ser usados cada vez mais pelo Senhor. Né, cada vez mais pelo Senhor. E toda a nossa condição física para executar isso, Deus cuidará. E Deus fará com que nós alcancemos aí tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, não importa a idade. E eu diria para você, meu irmão, quanto mais idade, mais revelações de Deus você deveria ter. Quanto mais idade, mais poder de Deus deveria fluir da sua vida. Quanto mais idade, mais conhecimento de Deus você deveria ter. Quanto mais idade, mais anseio de fazer a obra de Deus você deveria ter, independentemente das circunstâncias que rodeiam, ou que rodeiam a sua vida, né? Irmãos, Daniel estava aqui recebendo revelações de Deus, e a Bíblia diz que ele recebeu uma revelação de Deus, né, que era, na verdade, uma revelação de um grande conflito que estava para acontecer. E a Bíblia diz que Daniel, ele compreendeu isso, que Daniel, nesta visão, ele compreendeu aquilo que iria acontecer. Ele compreendeu que haveria ali coisas muito fortes através da revelação que Deus havia dado a ele. E a Bíblia diz que Daniel se pôs a jejuar e orar para que Deus ali manifestasse mais ainda a revelação em relação àquele conflito que viria a acontecer. E a Bíblia diz que Daniel, né, pranteou durante 3 semanas. Daniel chorou por causa da revelação que ele tinha recebido. E a Bíblia diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Quantos dias são 3 semanas, irmãos? 21 dias, né? Daí, né, na minha visão, as campanhas equívocas que as igrejas fazem, né, de 21 dias de oração e jejum de Daniel, né? E eu vou depois explicar por que eu acho que é uma, né, são campanhas equivocadas, né, daquilo que Deus motivou em relação àquilo que Daniel viveu nesta passagem bíblica. Se a inspiração é essa passagem bíblica, as campanhas estão equivocadas, ou melhor, a maioria delas, né? Temos aqui também, irmãos, algo importante de você conhecer. Porque na nossa vida espiritual, irmãos, existem muitas dúvidas que as pessoas têm e que Deus deseja esclarecer todas elas. A Bíblia diz que Daniel não comeu manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram na sua boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Daniel estava buscando de Deus uma revelação e ele entrou num período de jejum, de consagração a Deus. E eu queria já te esclarecer, irmãos, que o período de jejum nas nossas vidas, ele tem que ser estabelecido, né, quando você quiser jejuar, de forma sábia. Não adianta você querer jejuar de coisas que não lhe são agradáveis. A Bíblia diz que Daniel tirou, né, tirou durante esse período, né, de jejum, um manjar desejável, algo que ele gostava de comer. Ele tirou carne, né? E nós devemos compreender, irmãos, que o período de jejum, né, significa abstinência de algo que nós desejamos e desejamos muito, né? Não adianta você fazer assim: ah, eu tomo um café por dia, eu vou fazer jejum de café, né? Não existe nenhum fundamento, né, que toque o coração de Deus nessa sua atitude. O jejum é algo que deve ser praticado por você e algo que faz muita diferença na sua vida. Outra coisa também, irmãos amados, o período de jejum é um período de consagração, é um período de oração, é um período de busca. Não adianta você sair, fazer jejum e ir trabalhar. Isso é uma grande bobagem também. Não adianta, porque é um período de consagração. Lá você vai fazer jejum, e depois você vai chegar no seu trabalho, você vai passar raiva, você vai não pensar em Deus por conta das suas responsabilidades ali que você tem. O período de jejum é um período de consagração. Então, quando você for fazer jejum, que você jejue buscando a consagração. Esse é o objetivo, se consagrar. O objetivo do jejum é se consagrar, se voltar completamente para Deus, buscando algo de Deus, né, que ainda não aconteceu e que você necessita. Daniel necessitava da revelação de Deus. Daniel queria ouvir a voz de Deus, então ele buscou ardentemente isso, né, tirando, né, da sua alimentação aquilo que lhe era desejável e entrando num período de oração de 21 dias, embora Daniel não quisesse que o período durasse 21 dias. Daniel queria a revelação de Deus. Daniel não queria orar 21 dias. Daniel queria a resposta de Deus durante o seu período de consagração, durante o seu período de oração. Né? E se você for olhar esse contexto espiritual, irmãos, eu creio que é uma afronta a Deus nós estabelecermos tempos para que determinadas coisas aconteçam. Né? Se você está buscando algo de Deus, não importa o tempo que dure, você tem que buscar. Se você deseja algo de Deus e você fez um propósito com Deus, não estabeleça prazos para Deus, né? Simplesmente busque o tempo que for necessário para que você alcance as coisas que são de Deus. Deus não é obrigado a fazer nada nas nossas vidas da forma como nós queremos. Deus, o melhor de Deus para as nossas vidas acontece quando Ele estabelece as coisas dEle nas nossas vidas como Ele deseja, né? Certa vez eu recebi uma grande repreensão de Deus, eu orava, isso faz muitos anos, né? Nem pastor eu era, eu orava ao Senhor e falava a Ele, ó Senhor, faz isso assim, Senhor, faz desse jeito assim, Senhor, toca assim. E Deus veio e falou aos meus ouvidos, claramente, para que eu nunca mais esquecesse daquilo que Ele falou, né? Quando Ele me falou assim, quem é você para dizer como eu devo fazer as coisas? A partir deste dia eu mudei completamente a forma da minha oração, buscando em Deus aquilo que Ele tem de melhor para oferecer a nós, da forma como Ele tem a oferecer a nós, e não da forma como nós imaginamos que Deus deva fazer. Deus não é obrigado a fazer nada nas nossas vidas. Deus, Ele se submete à palavra dEle e nós temos que nos satisfazer, né? Simplesmente por isso, porque a palavra dEle contém tudo aquilo que nós devemos saber e contém todas as promessas que nós devemos receber também para as nossas vidas. Né? Tenha discernimento espiritual. As coisas que são de Deus, elas são de Deus, elas são santas, elas são diferentes daquilo que o mundo, da forma como o mundo trata as coisas de Deus hoje. As pessoas estão acostumadas a tratar as coisas que são de Deus de forma muito leviana, né? As pessoas estão tratando as coisas que são de Deus de forma muito leviana, muito simplória, contando com a misericórdia de Deus e achando que o nosso Deus é um Deus de qualquer jeito. Não é. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Não existe ninguém acima dEle, né? E Ele estabelece todas as coisas na terra, e nós como servos nos submetemos a Ele e nos prostramos diante dEle, conforme foi ministrado aqui já pelo presbítero Leonardo, né? Nos prostramos diante dEle, né? E nos colocamos diante da presença dEle, apresentando as nossas coroas, as autoridades que Ele nos deu. Se nós temos alguma coisa nesse mundo, nós colocamos diante do altar dEle, em reverência a Ele, porque nós não somos, na verdade, nada sem Ele. Mas em reverência a Ele, colocamos tudo aquilo que nós temos diante dEle e colocamos até a nossa própria vida diante dEle, porque Ele é o controlador, controlador de todas as coisas. Irmãos, Deus não aceita migalhas. Deus não aceita migalhas. Deus não está interessado em migalhas. Deus não está interessado em migalhas, em coisas que são sobras, em coisas que são assim desprezíveis ao próprio ser humano. Às vezes as coisas, né, que são oferecidas a Deus pelas pessoas são desprezíveis, são migalhas, são coisas, né, de pouca importância. O tempo é escasso que é oferecido a Deus, né? O sentimento, né, de adoração é escasso que é oferecido a Deus, quando existe o sentimento verdadeiro de adoração. Quando existe o sentimento verdadeiro de adoração. Olha, o homem confundir Deus, é algo assim, muito fácil, por conta da religiosidade, né? A religiosidade às vezes leva o homem por caminhos que não tem nada a ver com Deus, né? não alcança Deus em nenhum lugar. É, eu tive, quando eu tive um certo discernimento de algumas coisas, a gente participava de uma reunião de oração numa igreja que eu frequentei, e no final se orava o Pai Nosso, as pessoas que estavam ali. E a minha vontade, naquele momento, era falar assim: olha, pessoal, vamos orar o Pai Nosso? Vamos. Então cada um vai para o seu canto e fala com Deus o Pai Nosso. Porque acaba se tornando uma reza, né? Uma reza comum, uma reza conjunta, né? Uma reza, né? O próprio som parece reza, né? As coisas que são para Deus devem ser verdadeiras, conforme diz a Bíblia. Então, né, dava vontade de eu falar assim: ó, pessoal, então, se nós vamos orar o Pai Nosso agora, cada um fazer como Jesus ensinou, vamos para o nosso cantinho ali falar com o Pai em secreto, né, para que Deus possa ser exaltado e para que Deus possa ouvir a nossa oração, né? E é muito comum, irmãos amados, nós induzirmos através das nossas próprias atitudes pessoas ao erro. E você não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa que leva a pessoa ao acerto. Você deve ser uma pessoa que leva a pessoa, né, a conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de todas as coisas, o Deus da Bíblia. As pessoas têm que conhecer o Deus da Bíblia. Não tem que conhecer, né, um Deus que não existe. Um Deus mais ou menos, um Deus meia boca, como se diz por aí. Nosso Deus, Ele é um Deus Altíssimo. Esse é um dos nomes que eu mais gosto de Deus. Deus Altíssimo. El Elyon, em hebraico, né? Conforme o Senhor ensinou. El Elyon, o Deus Altíssimo. Aquele que está acima de todas as coisas. Aquele que é acima de todas as coisas. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Nós não temos que perder o nosso Deus de vista. E a analisar a nossa vida para ver se nós estamos ali, né, verdadeiramente entregando a nossa vida ao Senhor e rendendo a nossa vida a Ele todos os dias através das nossas atitudes. Não se engane, irmãos. As pessoas estão mal acostumadas com Deus. As pessoas estão mal acostumadas com Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer algo para a igreja aqui, muito importante que você se lembre. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Você pode ser uma pessoa tremendamente abençoada por Deus neste mundo por causa das suas atitudes, mas, né, algumas pessoas se achegarão na porta de Deus e baterão, e Ele não vai abrir a porta. A pessoa é abençoada neste mundo porque Deus cumpre a palavra dele. Mas se faltar óleo, se faltar as coisas que são do Espírito, se faltar aquilo que é mais importante para Deus, vai bater na porta e ele vai falar: não conheço vocês. Uma vida abençoada neste mundo não significa a salvação, né? Se algumas áreas da sua vida você é abençoado, talvez você esteja sendo fiel nessas áreas, né? Para Deus, e Deus te abençoa conforme diz a palavra, mas isso não significa que você está no centro da vontade de Deus. Isso não significa que você vai alcançar a salvação. Nunca se esqueça da parábola das 10 virgens. Nunca se esqueça desta parábola, que é um ensino tremendo para a igreja, um alerta tremendo para a igreja. Mas a igreja muitas vezes se cega. A igreja muitas vezes se cega e as pessoas, né, se tornam, né, como aquele exemplo que eu falei, não são todas as pessoas, né, mas como as pessoas que começam a querer descansar. Na hora de trabalhar, as pessoas começam a querer descansar, né? Na hora de oferecer a Deus o que é de melhor da sua vida, as pessoas querem descansar. E nós temos que discernir completamente isso. Irmãos amados, a Bíblia diz que Daniel orou 21 dias e jejuou 21 dias. E a Bíblia diz que de repente apareceu um homem, né? E eu tenho certeza que você já ouviu essa descrição desse homem em outro lugar da Bíblia, né? Eu vou ler de novo. Um homem vestido de linho. Já percebeu quem era, né? Cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, né? E seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. Jesus estava ali se manifestando a Daniel para revelar a ele coisas grandes e firmes que ele ainda não conhecia. E a Bíblia diz que somente Daniel teve aquela visão. Ele estava com mais pessoas juntos. E a Bíblia diz que o Senhor falou com ele, foi como um estrondo de muita gente. E eu penso que essas pessoas que estavam com ele ouviram esse barulho. E Daniel falou aqui que eles se assustaram, né? Que eles correram e se esconderam. E somente Daniel viu a visão. Somente Daniel viu a visão. Eis aí, irmãos, a diferença daquele que busca o Senhor. Eis aí, irmãos, a diferença daquele que se consagra ao Senhor. Eis aí a diferença daquele que se coloca diante de Deus com integridade. Receberá coisas de Deus que outras pessoas não recebem. Podem estar juntos, reunidos, né? Alguns discernirão e outros não, por conta da sua consagração, por conta ali do seu discernimento, por conta da sua entrega a Deus. Isso não é acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas isso é algo baseado na justiça de Deus, baseado naquilo que Deus já disse na sua palavra. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Parece incrível, né, irmãos? Parece incrível. Às vezes, os membros das igrejas, eu acho que Deus mente. Eu acho que eles acham que Deus mente. Quando Deus fala, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento, significa o quê, irmãos? Que é assim que nós vamos encontrar Deus. Significa que é desse jeito que Deus deseja e Ele vai ser encontrado dessa forma. Mas as pessoas querem encontrar Deus buscando mais ou menos do seu coração, buscando, irmãos amados, né, nem um pouquinho da alma, né, porque a alma não deseja Deus. Quem deseja Deus é o Espírito, né, buscando ali, não anulam a alma, não anulam a alma para que possam buscar a Deus, né, com toda a sua força. Irmãos, volto a dizer para os irmãos, Deus não é qualquer um, não. Deus, Ele é o Deus Altíssimo. Ele vai ser encontrado quando nós oferecermos a Ele aquilo que Ele deseja que nós ofereçamos. Por isso que existia um lugar separado, o Santo dos Santos, para que ali o sacerdote, o sumo sacerdote, pudesse encontrar com Deus. Um lugar separadíssimo. Um lugar onde não se podia entrar, é onde Deus estava. Não se podia entrar. Porque era um lugar especial, o Santo dos Santos, né? O separado dos separados, o lugar separado dos lugares separados, era onde Deus estava ali para ser encontrado, e somente um homem, o sumo sacerdote, podia entrar ali uma vez por ano. E graça, pela misericórdia de Deus, esse lugar foi aberto publicamente. Hoje nós podemos entrar ali. É, mas continua sendo um lugar separado, mas continua sendo um lugar aonde, né, nós só vamos encontrar Deus quando nós entrarmos ali, se nós tivermos ali feito tudo aquilo que o sacerdote fazia, se purificava. O sacerdote tinha que se purificar para entrar na presença de Deus. O sacerdote tinha que ali praticar determinados rituais para entrar na presença de Deus. E aquele, irmãos amados, que não praticar ali, né, a purificação da sua vida, que não receber de Cristo Jesus ali, né, o seu sangue carmesim sobre a sua vida, não entrará neste lugar, ou se entrar, não vai encontrar ninguém neste lugar. Porque o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus continua o mesmo. E existem, assim, muita leviandade, né? É muito fácil hoje você ouvir uma pessoa falar assim: Deus falou comigo, né? Deus, né, me revelou isso, me revelou aquilo. Quando na verdade, irmãos, Deus muitas vezes está fazendo isso pela misericórdia dele e não por aquilo que, né, você deveria alcançar por méritos, por busca, por desejo, por esforço. Sabe, irmãos, isso é muito complicado. A Bíblia diz que quando o Senhor falou com Daniel, ele perdeu completamente as forças. Perdeu completamente as forças. A Bíblia diz que ele caiu. E ali ele não tinha mais forças para se levantar. E ali um anjo teve que tocar nele para que ele pudesse ali se colocar de joelhos, para que pudesse ali olhar para o Senhor que estava ali falando com ele. Um homem acostumado a ouvir a voz de Deus. Um homem acostumado a receber revelações de Deus que nenhum homem, que dificilmente um homem receberia. Daniel estava numa terra estrangeira, na Babilônia. E quando ele buscou o Senhor com toda a sua força, a força dele se extinguiu. Que eu penso que toda a sua força foi usada para buscar o Senhor. E na revelação de Deus, ele não conseguia mais ficar de pé na presença do Senhor. Eu penso por causa da sua consagração e da sua entrega. Foi tão forte que as forças dele se extinguiram. Você já teve uma experiência assim? Já teve uma experiência assim? É? Deveríamos ter. Eu também nunca tive. Mas deveríamos ter. Porque Deus é o mesmo. Porque o Senhor é o mesmo. E porque o Senhor deseja que isso aconteça na nossa vida. O Senhor deseja que isso aconteça na nossa vida. Se nós fizermos isso, como Daniel fez, acontecerá da mesma forma. A presença de Deus se manifestará. Nós seremos tão cheios do Espírito Santo de Deus que as nossas forças se extinguirão. Né? Nós deveríamos, sabe, meditar mais na palavra do Senhor. Nós deveríamos mais nos comparar com a palavra do Senhor, para podermos ali entender que nós damos muito pouco para Deus, que nós oferecemos muito pouco para Deus, que nós fazemos quase nada para Deus, embora nós achemos que nós fazemos muito para Deus, né? É muito comum isso. Vamos fazer a reunião de obreiro, dia primeiro, né? Todos trabalham para Deus. Se são obreiros, todos trabalham para Deus, né? Cada um, né? Cada um numa medida de esforço. E às vezes a pessoa se esforça tanto para fazer algo, né, que às vezes é pouco representativo para a igreja. Mas talvez aquele pouco esforço, ou aliás, aquele muito esforço com algo pouco representativo para a igreja, é aquilo que mais está atingindo o coração de Deus. Talvez seja isso que esteja assim mais tocando o coração de Deus, por conta de Deus enxergar a verdade. por conta de Deus enxergar a verdade, é como aquela mulher que depositou ali, né, duas moedinhas ali, aliás, uma moedinha ali, num gasofilácio, né, e o Senhor falou que ela foi a que deu mais. Por quê? Porque ela dava tudo aquilo que ela tinha, acreditando que ela deveria fazer aquilo, independentemente das circunstâncias que estavam ao redor dela. Irmãos, ainda que nós tivermos feito tudo para Deus, nós fizemos nada, diz a palavra do Senhor. Ainda que isso aconteça, nós estamos sendo devedores de Deus. Compreenda isso e faça de bom grado tudo aquilo que você tem que fazer para Deus. Porque Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Porque Deus é aquele que representa mais para a sua vida do que qualquer coisa neste mundo, né? Eu sempre falo assim, né? As pessoas têm compromissos com Deus, eu tenho compromisso com Deus, os obreiros têm compromisso com Deus, o louvor tem compromisso com Deus, todo mundo tem compromisso, todo mundo que trabalha para Deus tem compromissos com Deus. Não é compromisso com o pastor, é compromisso com Deus, né? E esse compromisso, irmãos amados, deve ser entendido desta forma, como um compromisso com Deus, porque afinal estão trabalhando para Deus, estão trabalhando para o Senhor, e é um privilégio, né? É um privilégio. Eu fico aqui, né, às vezes meio que extasiado nos cultos de quinta-feira por causa do poder da palavra de Deus. É um privilégio o dia que os presbíteros têm aqui para pregar a palavra do Senhor. É um privilégio para eles. Foram escolhidos e estão fazendo isso, apesar do seu esforço, apesar da sua dificuldade, apesar, às vezes, das situações que rodeiam as suas vidas. É um privilégio estar aqui cumprindo aquilo que Deus determina para a sua vida, né? É um privilégio isso. É um privilégio as pessoas, né, orarem pelas ofertas, orar pela família é um privilégio, né? A pessoa vir aqui e ministrar algo para Deus e consagrar algo para o Senhor, por mais simples e às vezes banal que as pessoas achem, as coisas são para Deus, nunca são banais. E as coisas que são para Deus devem ser cumpridas ritualmente sobre as nossas vidas, né? E é interessante isso, irmãos, porque, né, quantas vezes nós trocamos os nossos compromissos por Deus por situações que não representam o desejo de Deus para as nossas vidas, né? Quantas trocas existem e as pessoas não compreendem que os compromissos são compromissos com Deus e não compromissos com o homem. E esses compromissos devem ser cumpridos por todos nós, né? Temos aqui, irmãos, a palavra de Deus sendo revelada a Daniel, e aqui que eu queria abordar mais algo muito importante para a sua vida. Olha só o que Deus falou para Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. A Bíblia diz que Daniel começou a orar, e desde o primeiro dia as palavras dele foram ouvidas. E a Bíblia diz aqui que foram ouvidas porque Daniel começou a buscar e se humilhar diante de Deus. E a Bíblia diz desse texto aqui que por causa das palavras dele terem serem ouvidas, Jesus veio ao seu encontro. No primeiro dia da sua oração e do seu jejum, a resposta de Deus foi dada. No primeiro dia que Daniel se pôs a orar e a buscar a Deus e, segundo a Bíblia, se humilhar perante o Senhor, a resposta de Deus foi enviada. E a Bíblia diz, né, olha que coisa interessante, que coisa importante de você se lembrar. O Senhor falando, por causa das tuas palavras é que eu vim. Né? Que coisa maravilhosa de nós ouvirmos de Deus, né? Buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor e o Senhor disser para nós, né? Olha, foi por causa do que você disse que eu vim. Nós devemos tocar o coração de Deus, irmãos, de forma suficiente para que Ele venha, para que Ele se revele a nós, irmãos. Busque de Deus e compreenda que Ele virá, se você fizer da forma correta, né? E aí o Senhor revelou mais algo. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. A resposta de Deus foi enviada no primeiro dia. E Satanás evitou que aquela revelação acontecesse até o 21º dia. O que nós devemos concluir, irmãos? Em primeiro lugar, que a resposta de Deus independe de qualquer circunstância. Ele dá a resposta na medida em que Ele entende que nós mereçamos a resposta. Segundo, que Satanás vai tentar impedir toda a obra de Deus sobre as nossas vidas, e algumas vezes adiando aquilo que poderia acontecer, por isso a nossa perseverança é importante. Por isso você tem que se manter fiel, perseverante, buscando verdadeiramente até o momento que Deus materialize ali a sua resposta. Entenda que Deus tem poder para fazer isso sobre qualquer circunstância. Nem que Ele tenha que mandar um exército dos céus de anjos para se mover ali em seu favor, para que a resposta dEle venha, Ele fará isso. Deus, para Deus não há limites e Ele fará isso. Né? Por isso que eu falei aqui que às vezes as campanhas, né, baseadas nesse texto bíblico são equivocadas, porque primeiro Daniel não queria orar os 21 dias, ele não colocou no coração orar 21 dias, ele queria a resposta de Deus, ele buscou a resposta de Deus, e segundo, a resposta de Deus foi enviada no primeiro dia, e Satanás é que impediu que a resposta chegasse por 21 dias. É. Para mim, a campanha de Daniel é buscar a resposta de Deus. É jejum e oração, buscando a resposta de Deus. E quem entra numa campanha de Daniel, tem que estar ciente que está entrando na campanha de Daniel. E qual que é a campanha de Daniel? Jejum e oração, até que a resposta de Deus venha. Quantos dias essa campanha, irmãos? Cem dias? 300 dias? 500 dias? 1000 dias? Se é a campanha de Daniel, você tem que estar disposto a esperar o tempo que for necessário. Que seja um dia, né? Que seja um dia, para que a resposta de Deus venha, você possa alcançar do Senhor tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Para nós também irmos mais rápido, irmãos, tem uma passagem aqui que eu gostaria de citar. Daniel estava muito fraco e ele falou para Deus, falou: Senhor, como é que eu posso ouvir a sua voz, né, se eu estou fraco desse jeito, as minhas forças se foram? E a Bíblia diz que o Senhor fez assim: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito forte, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Palavra de Deus é a força que nós necessitamos. Palavra de Deus te põe de pé. A palavra de Deus te dá vigor. A palavra de Deus te dá esperança. A palavra de Deus se manifesta na sua vida para fazer com que você seja forte, para que você tenha fé, para que você persevere nela, para que você alcance a vitória de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Por isso que eu falo assim, meditar na palavra de Deus, né, é um esforço extremamente necessário. É um esforço que se o cristão não faz, se o crente praticante não faz, ele se torna fraco. Porque a palavra de Deus nos dá vigor. A palavra de Deus nos enche de fé. A palavra de Deus nos dá motivação. A palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus nos leva por caminhos que nós nunca imaginamos que iríamos. A palavra de Deus meditada, deve ser meditada, deve ser compreendida. A palavra de Deus deve ser ali, né, conhecida por todos aqueles que amam a Deus. Se você não tem tempo para ler a palavra do Senhor, Deus errou na sua vida. Se você não tem tempo para orar, Deus também errou em tudo aquilo que Ele te deu. Se Deus te deu coisas que te impedem de ler a Bíblia, te impedem de orar, te impedem de adorar a Ele, Deus errou. Porque Ele requer de nós tudo isso. Ele requer de nós tudo isso. E Deus jamais daria algo a você que fosse motivo de impedimento para que a vontade plena dEle acontecesse na sua vida. Compreenda isso. Compreenda isso. Compreenda que é a preguiça. Compreenda que é ali, né? Como eu falei aqui, a vontade de descansar. Compreenda ali que é, né, a falta de vigor espiritual. Compreenda ali que você está meio que perdido em relação às coisas que são de Deus, vivendo a ilusão dos bens, vivendo a ilusão do dinheiro, como foi ministrado aqui hoje, deixando a essência de Deus de lado. Deixando a essência de Deus de lado. Né? Às vezes, se a gente começar a pensar muito, irmãos, assim, eu como pastor, né? Se a gente começar a pensar muito, a gente se desmotiva muito fácil, sabe? A gente se desmotiva muito fácil. Sabe por quê, irmãos? Porque tem tanta coisa que a gente podia fazer para Deus e não faz. Tem tanta coisa que a gente poderia oferecer para Deus e não oferece. Né? Você quer ver um exemplo? Eu vou dizer assim, né? Quantas vezes, irmãos, e infelizmente esse sentimento passou há muitos anos, quantas vezes eu ficava esperando uma palavra pastoral de alguém ser enviado para mim, para eu publicar ali no boletim da igreja? Quantas vezes eu fiquei esperando alguém, com a inspiração de Deus, escrever uma palavra, mandar para mim: ó, pastor, escrevi isso, daí, vê se pode, o senhor pode publicar. Quantas vezes a minha expectativa era de receber algo. Sabe, irmãos, ninguém tem condições de fazer isso, ninguém tem capacidade de fazer isso, ou ninguém quer fazer isso, ou ninguém está interessado em fazer isso, ou as pessoas não têm tempo para fazer isso, ou as pessoas acham, né, que vão gastar muito tempo fazendo isso, ou será que não tem revelação nenhuma de Deus? Será que não tem revelação nenhuma de Deus quando se prostram diante de Deus para buscar e fazer algo para o Senhor? Sabe, irmãos? Isso é muito triste. Isso não é uma reclamação minha, não, porque, irmãos amados, eu faço tudo aquilo que eu faço com muito amor, dedicação e não fico esperando que outros façam. E aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Não esperando que outros façam e façam e faço com alegria e amor. Mas todo ser humano tem sentimentos, né? E o ser humano sente e tem desejos, expectativas, né? E graças a Deus essas expectativas, elas já de muitos anos já não impactam a minha vida espiritual. Mas para vocês verem, irmãos, para vocês verem quantas pessoas dessa igreja postam um versículo bíblico no WhatsApp da igreja. Um versículo bíblico. Eu não quero pensar que vocês acham que eu não vou gostar, né? Sabe, irmãos? As pessoas estão muito distantes da obra de Deus e não estão percebendo isso. As pessoas estão muito distantes, muito distantes de demonstrarem que tem Deus no seu coração através de atitudes. Eu sei que as pessoas têm Deus no coração, mas estão mal acostumadas. Estão mal acostumadas. Nós cantamos aqui, né? Uma canção linda, Fidelidade. Meu coração. Como é que é o verso? Meu coração. Só para ti, né? Deveria ser assim mesmo. Coração pertence a ti, é só para ti. Daniel deu um grande exemplo. Daniel foi parte da inspiração dessa canção, né? Mas a grande inspiração de Daniel é profunda mesmo como a canção. É profunda mesmo como os versos daquela canção. Sabe, a gente canta com alegria. Enche, né? Enche o peito para louvar aqueles versos bonitos da canção. Vamos materializar os versos bonitos da canção. Todo tempo que você separa para Deus é um tempo ganho na sua vida. E para muitas vidas que estão ao seu redor. Para muitas vidas que estão ao seu redor. Sabe, se motive, irmãos. Se motive. E olha, irmãos, eu vou falar para você assim, para que você compreenda que as situações, elas, na nossa vida, elas são as mais variadas. E nem por isso a gente deve deixar de fazer a obra de Deus. Eu sempre trabalhei longe de casa e a igreja sempre foi longe da minha casa. Eu já fui pastor assim, trabalhando, me esforçando, numa empresa multinacional gigante, com grande responsabilidade sobre mais de 70 pessoas que estavam sobre a minha direção, e eu tinha uma igreja para cuidar, eu tinha uma família para cuidar. Meus filhos, às vezes, voltavam comigo pequenos, saíam das casas que a gente tinha que fazer visita meia-noite, meia-noite e meia. Eu saía da igreja 11h30 da noite, com os meus filhos pequenos, para no dia seguinte trabalhar longe de casa. A igreja ficava a 18 quilômetros da minha casa. E eu posso garantir aos irmãos que eu sempre cuidei bem do meu trabalho, da minha família e da igreja. Você sabe por quê? Porque nunca faltou esforço, nem amor, nem dedicação para que eu pudesse fazer algo para Deus. Eu nunca coloquei nada acima de Deus. Nada acima de Deus. E ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia menosprezar o meu trabalho nem a minha família. E eu cuidei de todos eles, sem negligenciar nenhum deles. E Deus sempre me honrou. Deus sempre me honrou. Isso é muito complexo o que eu estou falando, irmãos, porque as pessoas vivem negligenciando alguma coisa na sua vida, infelizmente. Ou negligenciam as coisas de Deus, ou negligenciam, para fazer as coisas de Deus, negligencia a família, ou para fazer as coisas de Deus, negligencia o trabalho. Não pode ser assim, não deve ser assim, essa não é a vontade de Deus, e Deus, se você fizer, vai te punir por causa disso, porque não é a vontade de Deus. Deus deseja que você seja sábio, que você saiba as suas responsabilidades e que você não negligencie nenhuma delas. Eu vou dizer para os irmãos, normalmente, o negligenciado é Deus. Uma triste realidade também. Apesar que qualquer um que fosse, né, seria já um erro. Mas infelizmente, um agravante aí, que na maioria das vezes o negligenciado é Deus. Não pode, não deve. Se você está vivendo situações parecidas com essa, você precisa orar a Deus. Você precisa se ajoelhar diante de Deus. Colocar a cara no chão mesmo, diante de Deus. Falar, Senhor, eu quero mudar, está errado. Não pode ser assim. E Deus te ajudará, para a glória dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos agora, irmãos, vamos ficar de pé.